Muito boa tarde a todos. Antes de mais, o meu nome é Diana Ferreira, sou deputada do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, sou também relatora desta petição que foi enviada à Assembleia da República sobre o eventual encerramento do atendimento complementar do Centro de Saúde de Sever de Voga. Mesmo a petição no número de assinaturas que continha não ter obrigatoriedade de se ouvirem os peticionários pela lei da petição, entendi que era importante, considerando o assunto em apreço, que houvesse também um espaço para que fosse colocada a questão concreta desta possibilidade de encerramento desta valência do Centro de Saúde de Sever de Voga. Está também connosco o deputado Moisés Ferreira, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que naturalmente intervirá também sobre esta matéria. Normalmente, nestas audiências, nestas audições, o procedimento é dar a palavra inicialmente aos peticionários, num tempo de 10 minutos, habitualmente, naturalmente com flexibilidade, até porque temos tempo até às 3 horas, que é a hora do plenário, sendo depois dada a palavra aos grupos parlamentares presentes para fazerem observações ou colocarem algum tipo de questões que entendam pertinente e, novamente, dada a palavra aos peticionários no final ou para esclarecerem algumas matérias ou também para acrescentarem outras informações que entendam relevante. Se havendo também a disponibilidade já da vossa parte para iniciarem então a intervenção, eu ia pedir que se identificassem. Nós temos aqui os nomes no papel, mas não sabemos naturalmente quem é quem. Por isso, muito bem, pedia por favor que efetivamente se identificassem. Não sei quem é que vai intervir inicialmente, mas quem intervir, pronto, tem que ligar o microfone até para a própria audição ficar gravada para registro nos serviços da Assembleia, da República. Pronto, e de alguma forma ver se quer intervir mais do que um, nesta intervenção inicial, para também podermos fazer a gestão do tempo. E embora haja flexibilidade, às 15 horas terá obrigatoriamente que estar encerrada esta audição, porque temos o plenário e não é compatível a existência de outras reuniões enquanto decorre plenário na Assembleia da República. Por isso, peço desculpa o seu nome.
Meu nome é Artur Hereda.
Artur Aredo, não sei se será o senhor a intervir primeiro, mas quem
Não
for
necessariamente, não.
pode, sendo o primeiro subscritor, se calhar podemos passar por aí. Passava-lhe então a palavra.
Certo, pronto. A petição realmente foi iniciada com base na petição online, que suscitou algumas questões que na altura foram rebatidas por mim, depois não, portanto, não obtive resposta, portanto presumo que foram aceites as minhas questões. Tinha a ver com a interpretação da aceitação dos 1800 e qualquer coisa, ou não, pelo facto de só eu, como primeiro peticionário, estar perfeitamente identificado com o cartão de cidadão e os outros, portanto, sendo petição online, apenas, portanto, estavam identificados através da validação, através dos mails. Isso criou alguma dúvida da comissão que apreciou, portanto, a submissão da petição. Eu rebati, de facto, isso através do exercício do direito de petição. Efetivamente, não me deram resposta na parte final. Presumo eu, e gostaria que me confirmasse isso, de facto, as 1800 e qualquer coisa assinaturas foram ou não aceites. Por outro lado, para além dessas 1800 assinaturas, portanto, nós queríamos acrescentar mais cerca de 2600 e qualquer coisa, que faz e ultrapassa a questão das 4000, que foram recolhidas manualmente. E, portanto, essas sim estão todas identificadas com os respectivos documentos de identificação. E queria, portanto, acrescentar este documento, digamos assim, à petição inicial. Aqui estão 2600 e qualquer coisa. Na petição online estão 1800 e qualquer coisa, portanto, ultrapassa ligeiramente as tais 4000. Portanto, que é isso que eu posso deixar depois para. Há aqui uma questão, portanto, a contagem. É evidente que a confirmação destes números estará sujeito, portanto, a uma contagem da parte de quem vai fazer a apreciação. O que é que eu fiz? Eu não sei se fiz de acordo com os preceitos ou não. Criei um documento, a qual chamei uma declaração de compromisso de honra sobre o teor da contagem que está aqui, que eu não tenho qualquer problema em assinar. Depois poderá ser ou não aceite, mas, portanto, é, digamos que é a minha contagem, a nossa contagem, para efeitos de cálculo, portanto, do número de subscritores. Eu falei aqui realmente da petição, porque como eu sou o primeiro subscritor, portanto, achei por bem aclarar essa situação. Agora os meus colegas que querem intervir.
Sou José de Almeida Costa, estou aqui na qualidade de vice-presidente da Câmara Municipal, acompanhado dos meus colegas também, vereadores, portanto, aqui deste lado somos os três vereadores da Câmara Municipal. E eu entendia até que devia ser o primeiro a peticionar, a tomar primeiro a palavra sobre o teor desta petição, mas direi à senhora deputada e aos seus deputados, a quem saúdo, que nós, não sendo subscritores da petição, enquanto órgão autárquico, associámos, como é evidente, porque a preocupação dos peticionários é a nossa preocupação desde o início. Desde o dia 6 de dezembro, que fomos informados pelo Sr. Diretor do ACES do Baixo Voga, que iria haver um encerramento provisório do serviço complementar em virtude da falta de médicos. Porque 5 dos 8 médicos ao serviço têm mais de 50 anos e usam daquela prerrogativa que ele lhes faculta de não fazer serviço complementar. E nós, mediante essa informação, enfim, tivemos de aceitar pacificamente e pedimos ao Sr. Diretor do ACES e, na altura, ao Sr. Diretor do Centro de Saúde para, pronto, eram 15 dias ou 3 semanas, alguns situados entre o Natal e o Ano Novo, seria reposto o funcionamento do atendimento complementar. Para abreviar, até hoje é evidente que desenvolvemos a nível do município e temos desenvolvido semanalmente, sem exagero, várias diligências, quer que o Sr. Diretor do Centro de Saúde Local, quer que o Sr. Diretor do ACES do Baixo Voga, quer que a Sra. Diretora da ALS Regional, em Coimbra, e com pedidos de audiência aqui na Secretaria de Estado da Saúde. Que estas duas últimas, com o Sr. Diretor do ACES de Baixo Voga, temos contactos permanentes, quase diários, quer pessoal, quer por e-mail, tudo isso. Ele manifesta-se totalmente incapacitado de resolver a situação, isto não passa por ele, portanto não tem margem de manobra, manifesta a sua impotência para isso. Não, é curioso que não põe em causa a sua legitimidade, não é? Mas alega que não passa por ele, portanto não tem meios para resolver a situação. As audiências, quer com a senhora a diretora da ARS, quer com aqui na Secretaria de Estado, estão pedidas, portanto, têm sido sucessivamente pedidas, portanto, estávamos à espera, porque é uma situação que nos constrange muito. Isto faz parte, já agora, esta nossa luta, e por isso abraçámos esta petição de uma que já houve aqui há 2 anos por causa do encerramento do Tribunal. Felizmente já temos o Tribunal de novo, com luta também pelo fecho das urgências, que é outro constrangimento que nós temos, e dada a nossa interioridade, há aqui senhores deputados que conhecem a nossa interioridade, e os acessos dificílimos a Aveiro, o caos que são as urgências em Aveiro, o facto de alguém ferir uma unha, os bombeiros chegam, levam-nos para Aveiro e demoramos 40 minutos a lá chegar e chegamos lá e passamos lá à noite por causa disto. Quer dizer, este conjunto todo, embora o que resida da primeiro é que este facto urgente do atendimento a complementar, que presta um grande serviço às populações, somos uma população, de certa maneira, idosa, desfavorecida, carenciada, com falta de apoio, com problemas de inclusão social, e isto é uma machadada muito grande nos direitos dos cidadãos. E é isto para já que nós a queremos, mas queremos também envolver no plano geral da nossa interioridade da nossa necessidade de, neste caso, termos um serviço de saúde que esteja, na verdade, ao serviço dos cidadãos. Fundamentalmente, a posição do município é esta, por isso é que abraçámos esta petição também e tivemos muito gosto em acompanhar os peticionários.
Muito obrigada. Pedia só que desligasse, por favor, o microfone. Eu não sei se há mais alguém que queira intervir nesta fase inicial. Ainda há alguns minutos, se pretenderem dizer alguma coisa. Entretanto, juntaram-se a nós também, estou-se a deputada a Susana Lamas, do PSD, e peço desculpa, senhora deputada Regina, também do grupo parlamentar do PSD, que também se juntaram a nós e que também, naturalmente, terão a oportunidade de intervir. Não sei se há mais alguém que queira fazer uma intervenção ou se podemos passar já a intervenção para os grupos parlamentares.
Meu nome é Helga Silva, tenho uma opinião como cidadã e daí ter sentido a necessidade de me ligar às pessoas que iniciaram esta petição, no sentido de defender a saúde das pessoas. Eu sou mãe, tenho filhos e vejo a necessidade que existe num concelho, como diz o seu vereador, interior, de um serviço médico de proximidade. Eu, há coisa de uma semana, infelizmente tive que me dirigir à Saúde 24, felizmente não foi nada grave, e na Saúde 24 acham que Severo de Voga ainda tem o serviço de atendimento complementar que funcionava das 8 às 23 em funcionamento. Ou seja, centralmente, a informação que existe é que nós somos tidos como tendo valências a funcionar que na realidade não estão a funcionar. Ou seja, o Centro de Saúde de Severo de Voga é constituído por uma medicina de proximidade familiar nas diversas freguesias e eu gostava de lembrar que Severo de Voga e as freguesias mais distantes estão, por si só, do Centro de Severo de Voga já a alguns quilómetros com características de uma região montanhosa, com um tempo que demoram bastante a chegar ao Centro de Saúde Central. Esse Centro de Saúde Central, para além da recusa que o Sr. Vereador falou de alguns médicos efetuarem horário noturno, achamos que o Ministério deve ter em conta que os horários que vão conceder aos médicos também têm que ser beneficiários para essas próprias pessoas que fornecem o serviço. Porque 3 horas noturno num concelho no fim do mundo, não é no fim do mundo que é o meu concelho preferido, mas que as estradas são de serra, não haverá muita gente disponível para o fazer e para se afastar da sua família no sentido de estar a cumprir. O próprio atendimento complementar, no meu ponto de vista, carece de muitas falhas, porque são consultas programadas logo ao início do horário. Quem tiver uma unha encravada ou um corte não pode, já não é atendido se tiver ultrapassado aquele quarto de hora, 15 minutos para cada utente que marca. Para mim, como mãe, que já me aconteceu ser a 13ª pessoa a ser atendida por bom senso do médico, é importantíssimo que todas as pessoas que chegam a um serviço de saúde primário que sejam atendidas e se tiverem um ponto não tenham que percorrer 40 km mais o que já percorreram para chegar ali para levarem um ponto, às vezes um corte, há serviços, ontem eu estava a ver num canal, há serviços mínimos, serviços menores, que era assim que chamavam, que deviam ser resolvidos de uma forma próxima, para bem de todos e para bem de não irmos sobrecarregar urgências em Aveiro. Existe outro pormenor que, entretanto, uma pessoa quando se envolve vai sabendo. Existem concelhos no distrito de Aveiro que têm um centro de saúde aberto, com urgências e a trabalhar em atendimento permanente, mas, devido à sua localização, também têm hospital. Ou seja, eu acho que se existem serviços e meios que têm que ser direcionados, deviam direcionar para localidades afastadas de hospitais mais centrais. O meu caso de Estarrejo, é o caso de Aveiro, é o caso de Ovar, que têm hospital, mas também têm centro de saúde em sistema aberto. Ou seja, o que nós queremos mesmo é ser servidos. De uma forma, não sei se disse tudo, foi que me veio. Então, obrigada.
Muito obrigada. Eu passava então, até considerando o horário e efetivamente a imposição das 15 horas por causa do plenário, às intervenções dos grupos parlamentares presentes e passava então, não sei se à deputada Regina Bastos, do grupo parlamentar do PSD.
Muito obrigada, senhora deputada. Agradeço muito esta oportunidade de cumprimentar os senhores peticionantes, os senhores vereadores da Câmara Municipal de Severo de Voga e os promotores, digamos assim, desta petição que tem uma importância vital para o bom serviço de prestação de cuidados de saúde à população de Severo de Voga. Eu não vou repetir o que ouvi aqui sobre a questão das más condições de acesso geográficas ao concelho, não vou repetir o número de utentes que Severo de Voga tem e que merece ser devidamente e atempadamente atendido pelos serviços do SNS, os serviços de proximidade do SNS, nem vou fazer aquela alusão a que todos nós sabemos, nem não elaborar muito sobre essa temática, que é qualquer sistema de saúde fica mais bem, digamos assim, operacional, se tiver infraestruturas de proximidade que deem uma resposta aos cidadãos, do que entupir, digamos, se me permitem a expressão, as urgências dos serviços hospitalares das proximidades. Esta é uma regra básica, o que pode ser resolvido em centros de saúde não deve ir para urgências, e isto impõe o bom senso e impõe também a racionalidade dos recursos públicos destinados à administração pública e, neste caso concreto, à saúde. Por isso, é para nós absolutamente claro que deve haver atendimento de proximidade a nível dos centros de saúde, das unidades de saúde familiar, que vão ao encontro daquelas que são as necessidades da população. Para nós isso é absolutamente basilar e é absolutamente básico para se ter uma concepção de um serviço de excelência para os nossos concidadãos e para conseguir controlar também as despesas da saúde, que é uma coisa que provavelmente está aqui como em primeira linha para fazer o contrário, que é reduzir o atendimento de proximidade aos utentes de Severo de Voga. Dito isto, nós, Grupo Parlamentar do PSD, através da colega Susana Lamas e de mim própria, formulamos uma pergunta ao Governo, no sentido de saber quando é que o Governo tenciona reverter esta questão da redução do horário de atendimento dos utentes do Severo de Voga no Centro de Saúde, pedir, obviamente, prazos para que esta situação fosse rapidamente modificada e pedirmos também que tivesse em consideração a necessidade de reforço de recursos humanos para um atendimento capaz e competente e adequado aos utentes do Severo de Voga. E não deixamos também de fazer a referência à circunstância de ter havido um melhoramento e uma ampliação do serviço de urgência, exatamente para tentar dar resposta local às urgências locais. O atendimento complementar é uma situação que nós vemos e constatamos sem dificuldade, que não está a ter a dar a resposta adequada. E uma das coisas que nós fizemos na pergunta que formulamos ao Governo foi exatamente essa: se não tencionavam passar o atendimento complementar para o serviço de urgência. Até ao momento ainda não obtivemos nenhuma resposta do Governo. Por isso, a vossa vinda cá é mais um reforço da urgência da resolução desta questão e de que o tempo está em desfavor sempre dos cidadãos e dos cidadãos mais vulneráveis. Por isso, vamos insistir. Há um tempo regulamentar para o Governo nos dar resposta. Esse tempo regulamentar já decorreu. Vamos insistir na pergunta que formulamos, reformulando-a de novo, e estamos atentos à forma como o Governo vai dar resposta a esta questão, que não é uma questão única no Distrito de Aveiro, infelizmente, não é uma questão única no Distrito de Aveiro. Há várias réplicas destas situações. O ideal era que o Governo olhasse o Distrito de Aveiro de uma ponta à outra, dos concelhos mais litorais aos concelhos de maior interioridade, para criar uma rede de cuidados de proximidade na área da saúde que fosse realmente de acordo com aquilo que são as necessidades das populações. E é isto que nós gostaríamos de deixar. A deputada Susana Lamas, se permitir, a deputada Diana também usaria da palavra.
Muito brevemente, eu estou a permitir uma fase de intervenção de 5 minutos para os grupos parlamentares, mas muito telegraficamente para não colidirmos com o plenário.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Só muito brevemente, é óbvio que eu, não, que eu no fundo é reproduzir aquilo que a minha colega já disse, e muito bem, e dizer que também é sempre importante, e gostamos que quando temos aqui a participação também, não só o nosso trabalho, mas o nosso trabalho também, a participação das próprias pessoas nesta envolvência também por aqueles que são as suas necessidades, e é bom também virem, ficamos sempre contentes com esse aspecto, de virem ao Parlamento e saberem que, pronto, para nos darem, para nos porem em contacto também com as realidades. Não é que nós não andamos atentos, até já por aqui demonstrou que nós estamos atentos, mas este reforço das partes se envolverem também é importante, também esta questão de cidadania é importante. E, portanto, iremos continuar atentos à situação, não vamos largar, obviamente, o assunto, e dentro daquilo que nos é possível, nós iremos tudo fazer para ver se conseguimos, de facto, alcançar um resultado positivo também nesta situação. Muito obrigada.
Muito obrigada também. Passava agora então a palavra para os mesmos 6 minutos do Grupo Parlamentar do PSD, se assim entender, ao deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu gostava, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cumprimentar não só os promotores da petição, mas também a Câmara Municipal aqui representada. E começava só por tentar pormenorizar algumas questões, só para ver se entendi bem. Portanto, o que está em causa é o encerramento do atendimento complementar, que funciona das 20 às 23. Suponho eu que, sendo um atendimento complementar, não é para situações programadas, não é? Portanto, é mais para situações agudas, alguém que precise no dia que possa dirigir-se lá. E ao fim de semana, qual era o funcionamento deste atendimento complementar? Não existia. Só durante os dias da semana. Sim, pronto. Então, sim, talvez. Pronto, era só pedia só essa concretização. E uma outra questão que lhe colocava era se no concelho existem, e se sim, quantos, mais ou menos, utentes sem médico de família. O que eu percebi é que estariam em causa 8 médicos neste centro de saúde, sendo que 5. Ok. Por aí. Sim, pronto, eu agradeço. Ok, então 5 têm mais de 50 anos e por isso é que, fazendo valer os seus direitos, enfim, são direitos legais, não estarão a fazer horas extraordinárias. Acho que é essa. Ok. Então, só sobre a questão em si, dizer o seguinte. Ponto de princípio para o Bloco de Esquerda. Os cuidados de saúde primários são portas de entrada no Serviço Nacional de Saúde e devem ser o alicerce do Serviço Nacional de Saúde. São os que estão mais próximos, são os que permitem uma maior vigilância da saúde, são aqueles a que as pessoas devem recorrer em primeiro lugar e, portanto, devem ser aqueles que devem estar com a porta aberta quase permanentemente, não é? E, portanto, concordamos que principalmente tendo em conta as particularidades do Conselho de Severo de Volga, uma parte já mais interior, com difíceis acessos, que estes cuidados de saúde de proximidade têm um maior relevo ainda, uma maior relevância para a população. Da parte do Bloco de Esquerda, nós vamos também, junto do Governo, intervir para que este atendimento complementar não seja encerrado definitivamente, pelo contrário, seja reativado, mas eu creio que não é só em Severo de Volga, mas em todos os locais, em todos os cuidados de saúde primários, os cuidados de saúde primários também não devem ter só medicina geral e familiar, principalmente nos locais mais afastados de um hospital, de um centro hospitalar, etc. Não é? Devem garantir outro tipo de valências também, saúde visual, saúde mental, medicina dentária, alguns meios complementares de diagnóstico. Pedia também, se depois nos pediam esclarecer se o Centro de Saúde de Severo de Volga já tem algumas destas valências ou não. Nós sabemos, por exemplo, há alguns projetos piloto pelo país de colocar algumas destas valências em Centros de Saúde, por exemplo, o Centro de Saúde de Arouca tem medicina dentária, desde há pouco tempo é esta parte, mas gostava, já agora que se nos podiam dizer, se o Centro de Saúde de Severo de Volga tem algumas destas valências para além da medicina geral e familiar e para além da enfermagem, claro, se existe, porque é importante que exista também para as pessoas não terem que se deslocar, neste caso, ao hospital de Aveiro, às vezes para fazer um meio complementar diagnóstico, até é simples fazer, daqueles mais simples, se calhar podia fazer ali no próprio centro de saúde. Há um problema que nós queremos solucionar, que tem a ver com as condições de trabalho no Serviço Nacional de Saúde e que me parece que é um dos problemas que está na base deste encerramento que queremos que seja temporário. Como todas e todos nós sabemos, as condições de trabalho no Serviço Nacional de Saúde foram muito degradadas nos anos da Troika e do Governo PSD-CDS, desde cortes nas horas, nos salários, os cortes nas horas extraordinárias, dos médicos também, degradaram muito. Com o Orçamento do Estado para 2018 é reposto o valor das horas extraordinárias e, portanto, gostávamos que isto pudesse ter algum impacto também em trazer novamente médicos a fazer mais horas extraordinárias, por exemplo, nestes casos, não é? Mas a verdade é que é preciso também fazer alguma pressão junto do Governo, junto da ARS, junto do ACES, para que isso se concretize. E nós vamos fazer isso. Podem ter a certeza, nós também temos aqui os contactos, assim que fizermos as diligências junto do Governo, nós damos nota dessas diligências. E aquilo que faremos, e para terminar, Sra. Deputada, mesmo para terminar, é exatamente isso, é garantir, e é essa a nossa proposta, garantir que este atendimento complementar não é encerrado, pelo contrário, é reaberto, e que o Centro de Saúde é reforçado também em algumas valências que são necessárias para os cuidados de proximidade. Muito obrigado.
Muito obrigada. Não encerrou, há um eventual risco de encerramento. Eu peço desculpa, não, eu pedia que efetivamente não se entrasse em diálogo, porque nós estamos a 20 minutos do plenário. Eu penso que depois os esclarecimentos também poderão ser dados quando responderem na resposta final a todos os grupos parlamentares. É só para uma melhor condução dos trabalhos, acho que ajuda a que não entremos em diálogo. Eu gostaria neste momento também de intervir enquanto deputada do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, também agradecendo naturalmente a vossa disponibilidade para cá vir, fazendo toda a deslocação que têm que vir para estar presentes na Assembleia da República, e também naturalmente cumprimentar os órgãos municipais aqui presentes, também pela preocupação que aqui nos trouxeram sobre este assunto. Infelizmente, as preocupações que nos trazem sobre Severo de Volga não são exclusivas de Severo de Volga, não são sequer exclusivas do Distrito de Aveiro, há um conjunto muito alargado e efetivamente dificuldades das respostas no Serviço Nacional de Saúde em todo o país, preocupações que o PCP tem colocado em vários momentos e para os quais também tem apresentado efetivamente respostas, porque preocupa-nos o encerramento, ou um possível encerramento de um qualquer serviço de atendimento complementar neste momento em Severo de Voga, como nos preocupou no passado e não há muitos anos atrás, encerramentos dos chamados SASUs, que também encerraram num conjunto de ACs pelo país, como nos preocupou profundamente. Encerramento de valências e de serviços hospitalares que deixaram desprotegidas muitas populações, inclusive no distrito de Aveiro, com o encerramento de muitos serviços que existia em hospitais e que, a nosso entender, têm efetivamente responsáveis políticos. São aqueles que passaram pelos governos ao longo dos anos e que, no nosso entendimento, também teve um agravamento muito significativo na altura do governo do PSD e do CDS. Não obstante, esta é uma situação que, naturalmente, merece uma intervenção por parte do grupo parlamentar do PCP. Nós não estivemos de acordo no passado com o encerramento e com a perda de direitos, porque quando falamos do encerramento de serviços, falamos da perda de direitos das populações e dos utentes. Por isso, nós não estivemos no passado de acordo com essa perda de direitos, não estamos naturalmente de acordo com este encerramento ou com esta redução do horário. Os cuidados de saúde primários são efetivamente estruturais na resposta aos utentes no Serviço Nacional de Saúde e houvesse um investimento público muito mais forte nos cuidados de saúde primários, provavelmente os cuidados hospitalares e os serviços de urgência e o caos que nós assistimos hoje num conjunto de hospitais no nosso país não teria a realidade que tem. O grupo parlamentar do PCP apresentou uma iniciativa parlamentar sobre o reforço dos cuidados de saúde primários de proximidade às populações, em que colocava a necessidade de se alargar as respostas existentes nos cuidados de saúde primários, seja na área, seja a saúde oral, seja a saúde visual, a questão da ginecologia, a questão da obstetrícia, a questão da saúde mental também, ou seja, criando uma resposta nos cuidados de saúde primários que fosse efetivamente robusta e que servisse às necessidades da população, também criando aqui a possibilidade de se realizarem meios complementares de diagnóstico nos cuidados de saúde primários em todo o território nacional. Nós depois não podemos também ter isto como realizando-se num local e não se realizando noutro, porque o direito à saúde é universal e um cidadão de Bragança tem exatamente o mesmo direito que um cidadão do distrito de Aveiro, que um cidadão do distrito do Porto ou do distrito de Faro, ou seja, os direitos devem efetivamente ser universais. Eu até tratarei de fazer chegar aos órgãos municipais aqui presentes esta que foi a proposta apresentada pelo grupo parlamentar do PCP para que também possam ter conhecimento sobre a mesma. Em relação especificamente ao serviço complementar de Severo de Voga, embora o grupo parlamentar do PCP não tenha um deputado eleito pelo distrito de Aveiro, nós fazemos naturalmente o acompanhamento de um conjunto de situações que se passam no distrito e fazemos visitas com alguma regularidade ao distrito de Aveiro até para podermos reunir e estar em contacto com as populações e perceber um conjunto de problemas que vão tendo lugar. E conhecemos naturalmente os problemas da interioridade do distrito de Aveiro e das dificuldades de deslocação das populações para outros serviços ou para outras respostas na área da saúde, seja pela ausência de transportes coletivos que deem uma resposta às necessidades da população, e nem toda a gente é obrigada a ter carro, seja até pelos custos acrescidos da existência de portagens em ex-scooters, como é o caso da A25, que também são, além da questão das próprias taxas moderadoras, que o PCP defende a sua revogação, e até porque ouvimos também ontem aqui, numa outra audição de peticionários, que as taxas moderadoras impedem muita gente de se deslocarem aos serviços de urgência nos hospitais, e que a questão, por exemplo, das portagens e da revogação das portagens introduzidas na A25, que o PCP também trouxe à Assembleia da República e que infelizmente foi rejeitada com os votos contra do PS, do PSD e do CDS, a questão das portagens é uma oneração suplementar e que acresce também aos custos que os utentes já têm quando têm que fazer as deslocações para poderem ter os cuidados de saúde. Ou seja, estas preocupações são preocupações que nós temos. Nós queríamos naturalmente conhecer melhor a situação, não havendo este encerramento do serviço de atendimento complementar. O facto é que há uma redução do serviço de atendimento complementar que nos preocupa. E nós iremos intervir também junto do Governo. Acresce ainda, naturalmente, a situação dos profissionais, porque na petição é dito que é uma questão que também é, na petição é dito que é a carência de profissionais que determina esta solução e nós temos-nos batido pelo reforço dos profissionais no Serviço Nacional de Saúde e nos cuidados de saúde primários e pela sua valorização, a valorização das suas carreiras e também o cumprimento dos seus direitos laborais, e é naturalmente uma questão que não deixaremos, sobre a qual não deixaremos de intervir, porque os utentes e a população de Severo de Voga têm naturalmente direito a ter os cuidados de saúde conforme determina a Constituição, e passava naturalmente neste momento a palavra aos peticionários, pedindo, e vou neste momento se calhar pôr o cronómetro a contar para nos podermos todos orientar, porque são 3 menos um quarto, que fossem mesmo os 10 minutos de intervenção final.
Relativamente ao atendimento complementar, houve redução do horário de funcionamento do atendimento complementar, mas existe uma falácia no sistema, porque o atendimento complementar que existe, os médicos dão consultas às famílias, no, nas unidades familiares, nas diversas, em 7 freguesias, normalmente apenas meio tempo por dia. 2 desses dias são tidos para consultas programadas ou grávidas ou diabetes, várias patologias. O horário que fazem noturno não é hora extraordinária, é uma espécie de horário complementar que vão tirar aos centros, às unidades familiares, ou seja, trabalham menos horas nas freguesias e vão trabalhar ao centro de saúde de Severo de Voga, fazer atendimento complementar. Como temos vários médicos com mais de 50 anos, eles podem se abster de fazer trabalho noturno, ou porque têm filhos menores, ou porque têm uma determinada idade. Não estamos a falar de horário extraordinário. O problema é que outros médicos, que segundo fui informada de forma cabal, que não são disponíveis para vir porque o horário é reduzido em noturno e horário reduzido são 3 horas por noite. Além disso, a continuação do atendimento complementar, que é efetuado ao fim de semana e alguns dias em horário à tarde, é feito por médicos de família das outras unidades familiares. E embora, por exemplo, a Saúde 24 nos canalize para o Centro de Saúde de Severo de Voga, eles lá não têm tempo porque já têm tudo marcado com as consultas que foram efetuadas. Eles não têm tempo físico nem para atender as pessoas. Quando as pessoas que são atendidas é por... que são poucas, e por uma questão de simpatia ou de princípio dos médicos. Respondendo mais, senão vou-me perder e depois vou falar muito. Este atendimento complementar, convém dizer, que não são permitidos atos médicos, nem pontos, ou seja... mesmo os próprios severenses acabam por se desabituar de ir ao centro de saúde. Eu gostava, por exemplo, que solicitassem alguém que soubesse a quantidade, o aumento de deslocações que é feito a Aveiro, por exemplo, pelos bombeiros. Falam em parte económica, se calhar o que está a ser canalizado para os bombeiros podia ser canalizado de outra forma para os centros de saúde, para prestarem o serviço de outra forma. Porque um ponto, um ato médico, é efetuado ou pela enfermeira, que só está umas 4 ou 5 horas nas freguesias, se o médico autorizar, se não mandar para as urgências, ou depois é efetuado nas urgências diretamente, porque no atendimento complementar não estão autorizados atos médicos. Ou seja, não se pode dar um ponto. Tão simples quanto isso. Ou seja, a sua corta-se, há tantas coisas em Severo de Voga, a indústria, muitas vezes não há necessidade de ir para Aveiro, bastava no centro de saúde fazerem um atendimento de proximidade. Os médicos, mesmo que o desejem, não têm essa oportunidade porque não existe espaço nem carga horária para o fazerem. E nós, como cidadãos, precisávamos que os médicos tivessem mais tempo disponíveis para as pessoas e que pudessem, e que lhes fosse permitido fazer determinados atos médicos. Em relação, salvo erro, eu penso que era de 2015, estou a falar de memória, tínhamos cerca de 1.200, 1.500 utentes sem médico de família. Dados de 2015, já estamos em 2018. Tenho consciência de intervenientes com quem eu falei, que o serviço de saúde seria melhorado, sem dúvida, se houvessem mais médicos em Severo de Voga, que tivessem menos famílias, menos pacientes por médico, porque permitiria-lhes a eles fazerem uma medicina de acompanhamento e mais preventiva, e neste momento continuam a achar que só fazem uma medicina de tratamento. Os de agudo, os médicos de medicina geral e familiar têm 3 ou 4 agudos diários. O que acontece, que eu acho que foi mal interpretado há pouco, o que acontece é que são logo preenchidos pela manhã, e é o que acontece também no atendimento complementar das 20 às 23. As pessoas chegam por volta das 8, menos alguma coisa. Se alguém se magoar a fazer o jantar às 9 da noite, chega lá e não tem vaga para ser atendido. É isso que acontece. Não por falha de ninguém, nós só queremos que as coisas funcionem de forma adequada. Valências. Existem outras valências, mas se calhar estão mais, eu sei do que li. Existem outras valências de apoio à educação e à criança, obstetrícia, saúde mental. Existem algumas, estou a dizer de cor, se calhar haveria outras muito importantes, como lá está a medicina oral, palmologia, pronto. Mas eu posso dizer aquelas que eu tenho informação.
Não sei se mais alguém quer. Ligue, por favor, o microfone, contando ali o tempo também.
Muito obrigado. Não, é só para finalizar, só reforçar. Em primeiro, agradecer à senhora deputada relatora o termos recebido e manifestado de interesse por esta matéria, e este agradecimento é extensivo às senhoras deputadas do PSD, ao senhor deputado do Bloco de Esquerda. E só deixar aqui duas ideias, para além do agradecimento, é que efetivamente, embora não tenhamos a notícia oficial do encerramento do serviço a complementar, o que é certo é que vai o tempo que vai, desde o célebre famigerado dia 6 de dezembro. E isto, qualquer leitura, será mais ou menos permitida. Portanto, esta rápida reabertura, porque todos estamos aqui a pugnar, que sirva também para uma coisa, para ver para este problema como um todo. Já aqui foram ditas várias coisas, geralmente outras valências ou outros serviços que sejam prestados. Por exemplo, estou-me a lembrar de repente, nós temos uma indústria metalúrgica muito forte e de alta referência a nível nacional e internacional. É normal, com centenas de operários, é normal um operário a precisar de um curativo, vai ter de ir para Aveiro. Às vezes, a Nacional 16 está fechada, tem de ir para as Talhadas, demora uma hora lá a chegar, apanha 4 pórticos da autoestrada. Isto não faz sentido nenhum. Exatamente, com tudo, é tudo o que está associado, com os ambientais e tudo mais. Portanto, o problema tem outra envolvência. E mais, eu gostava que aqui em Lisboa, eu gosto muito de vir a Lisboa, de vir e de casa. E aqui em Lisboa não tem essa noção, porque depois querem ir embora. Não tem essa noção. É que dizem, então se vai de voga, apetece à Cira. Sim, ui, a Cira estão bem, são ricos, isso era. Ali o Conselho da Senhora Deputada é agora o nosso, não é? Aliás, nós na Cira, em 11 municípios, somos o único de baixa densidade. Portanto, eu gostava que isto também ficasse aqui registado, que temos de ser tratados como tal, porque se o legislador, muito a custo, tivemos de andar com muitas manobras, reconheceu que o Conselho da Senhora Deputada é de baixa densidade, por alguma coisa é, portanto, também tem que ser tratado como tal, exatamente no que nos hoje aqui traz, quanto ao serviço, à prestação dos serviços de saúde. É isto, no fundo, que nós pedimos, nós, Câmara Municipal, que pedimos, associando-nos aos profissionais, que pedimos que este problema seja olhado desta forma abrangente e não tão apenas, também, mas não apenas por esta petição. Muito obrigado.
Muito obrigada. Podia só que desligasse, por favor, o microfone. Muito obrigada também pelos esclarecimentos que prestaram, pelo reforço também que trouxeram das preocupações que manifestaram nesta petição. Eu, mesmo pelo número de assinaturas não sendo obrigatória a audição dos peticionários, penso que era efetivamente importante que ela tivesse lugar pelo tema, pelo que significa, pelo prejuízo que traz à população toda de Severdvoga, não é um prejuízo só dos peticionários ou de quem se solidarizou com esta petição, é todo o prejuízo efetivamente para a população de Severdvoga. Por isso entendi efetivamente que era importante, enquanto relatora desta petição, ouvir os peticionários sobre esta matéria e conhecer um pouco melhor também a realidade que vos causa esta preocupação. Foram colocadas questões sobre o processo da própria petição inicialmente pelo primeiro peticionário e sem prejuízo de nós até podermos falar e de também os serviços esclarecerem, as petições enquadram-se na, questão, na própria lei da petição e as assinaturas adicionais a serem entregues têm que ser entregues até 30 dias após a data de admissão da petição. Por isso, as assinaturas que neste momento podiam entregar estão fora desse prazo. Nada invalida que de futuro não entendam tomar outras ações nesse sentido, com outro tipo de intervenção ou com uma outra petição, naturalmente, sobre as matérias. Mas deixar este esclarecimento, porque foi uma questão colocada inicialmente, decorre daquela que é a lei da petição e do seu enquadramento e do seu processo. Mas, considerando até que já houve um contacto inicial por parte dos próprios serviços da Assembleia da República com o primeiro peticionário, havendo dúvidas que também pretendam esclarecer, acho que é possível fazê-lo também de seguida com os próprios serviços, que são efetivamente quem está mais habilitado para conseguir responder sobre todas as questões processuais e sobre todos os trâmites a que todas as petições estão sujeitas, porque todas elas obedecem ao mesmo processo. E muito obrigada mais uma vez pela disponibilidade para se deslocarem a Lisboa.